33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa do dia 22 de outubro de 2018. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2018 e convido o novo vereador Laércio Fernandes Quitério para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Do mestre do canto, Salmo de Davi. Javé, até quando me esquecerá para sempre? Até quando esconderá de mim a tua face? Até quando terei sofrimento dentro de mim e tristeza no coração, dia e noite? Até quando meu inimigo vai triunfar? Atenção, Javé, meu Deus, responde-me, ilumine meus olhos para que eu não adormeça na noite. Que meu inimigo não diga, eu o venci, e os meus opressores não exultem com o meu fracasso. Quanto a mim, eu confio no teu amor, meu coração exulta com a sua salvação. Vou cantar Javé por todo o bem que ele me fez.
10 segundos para meditação.
Coloco em discussão a ata da 32ª reunião ordinária do dia 15/10/2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, Jorge Santos Pereira, para que faça a leitura da matéria no expediente de hoje.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando os diversos problemas enfrentados pela segurança pública em nosso município, indica a mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal para que sejam utilizadas as câmeras de monitoramento como instrumentos auxiliares para o trabalho da Polícia Militar e a Polícia Civil, para maior segurança da população e, inclusive, prevenir assaltos a banco que se tornaram frequentes em cidades paranaenses. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 22 dias do mês de outubro de 2018, vereador Adir Leite de Lima. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Primeiramente, não havendo mais nada no expediente de hoje, deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. E solicito do segundo secretário que faça chamada nominal. E o primeiro é o vereador a falar hoje no expediente, é o vereador Antônio Laércio dos Reis, popular Tizil. Tem 7 minutos.
Boa noite, senhor presidente, meus novos pares, ao Fabiano, que está aqui nos contemplando com essa filmagem e apresentação para o povo, através do seu Facebook. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que na última quinta-feira nós tivemos aqui uma audiência pública, onde a gente sentiu falta de mais um pouco assim da nossa comunidade, pois foi a entrega aí do plano diretor do resíduo sólido, onde o vereador ou até mesmo as pessoas que estavam aqui gostaria de ter assim contado com algumas pessoas, assim, presidente de bairros, ou que a comunidade tivesse mais participação, porque é um plano muito importante para nós, para a nossa cidade e para a nossa comunidade, para que nós ficamos já desde já discutindo o que vem a ser esse plano aí do resíduo sólido. No momento é só, agradeço o senhor pelo espaço e passo a palavra ao vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, ouvintes aí que estão ouvindo pelo Facebook do Fabiano, meu boa noite. Só gostaria, senhor presidente, de cobrar aqui do secretário aí de obra, o Barcão Pedreiro. Essa semana eu fui muito cobrado, semana passada o vereador Adir também cobrou sobre as estradas rurais do nosso município. Fui cobrado ali no recanto de Tibagi, ali, que, devido à chuva, desceu muita água ali, fez muito buraco ali, Antônio Brandão. E essa semana lá o morador até ficou bravo, falou que cobrou o que nós fazíamos na Câmara, que nós não cobravamos o prefeito, o secretário. E eu disse para ele que ia cobrar. Então, estou cobrando aí, Marcão, que você dê uma olhadinha aí nas estradas rurais, onde sei que tem muito lugar agora por causa dessa chuvarada, que os temporais que deu aí. Então, é o básico aí, os lugares mais críticos aí das nossas estradas rurais aí, que façam uma manutenção urgente aí, que realmente está precisando. Então, por enquanto, são só essas minhas cobranças. Espero que alguém esteja ouvindo essa cobrança e passe para o Marcão, que ele que toma conta aí dos maquinários, ele que faz a limpeza, as manutenções das estradas. E estou aqui. Disse que ia cobrar, estou cobrando. E segunda-feira, se não passou as máquinas nas estradas rurais, eu estarei aqui cobrando de novo. São, por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Meu boa noite a todos, senhores vereadores. Boa noite. Boa noite aos presentes, ao Fabiano, que mais uma vez está prestando esse serviço importantíssimo a essa casa. Sobre o que o vereador Laércio, vou ser breve, disse agora da cobrança das estradas rurais, realmente está um caos as estradas rurais. O vereador Laércio, como vereador Adir, tem mais conhecimento nessa área do que eu, mas eu tenho recebido ligações de proprietários de sítios que já está ficando sem condição de tráfego. Eu tive a reclamação hoje de um morador da Água do Pari, que a ponte que ali existe, vereadores, a ponte está interditada já faz 30 dias, que é um serviço que se leva um dia para ser realizado, e as estradas secundárias que dão acesso, às propriedades rurais da Água do Pari, também já está intransitável. Então gostaria de deixar aqui também o nosso apelo, pedindo com um carinho especial que o Marcão olhasse com urgência essa situação da zona rural. E também, como o vereador Laércio acabou de dizer, do recanto Tibagi. Eu estive conversando hoje com o seu Ribeiro, um dos moradores, o vereador. Isso. Que está desabafando e já está usando até palavras de baixo escalão, se referindo a essa casa, a nós vereadores. Que nós que temos que cobrar, o vereador Laércio cobrou muito bem lembrado, vereador. Só estou fazendo jus às suas palavras. Muito obrigado. Senhor presidente, alguns dias atrás, nós fechamos aqui a CPI do Vectra. Eu quero já, desde o início, parabenizar ao presidente da CPI, o vereador Adir, pela forma que conduziu essa CPI, ao membro, vereador Jorge, também da forma imparcial que conduziu essa CPI. E eu, como relator, se o senhor presidente me permitir, eu gostaria de expressar aqui o meu relatório, o meu voto sobre esta comissão. O senhor me permite, senhor presidente?
Você consegue ler com 5 minutos, 10 minutos?
Com certeza, então, tá com bom. Certeza. Senhor presidente, eu não vou aqui, senhores, ler o relatório final inteiro. Eu vou ler o começo para se dizer, para explicar do que se tratou essa CPI e o meu voto final. Bom, relatório final. O vereador Maurílio Mantiello, presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, através de requerimento número 027/2018, requereu a constituição de uma CPI com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na aquisição de peças e serviços para manutenção de veículos de propriedade do município de Jataizinho. O veículo modelo Vectra, marca GM, placas AUM 3303, devido aos elevados gastos no exercício 2017-2018. Em 7 de maio de 2018 foi aprovado por 8-0 a criação da CPI. Na sequência, vieram cópias e notas de empenho, extrato de fornecedor, foi editado portaria, nomeação de vereador, dos vereadores Jorge Pereira dos Santos, do relator que vos fala, Antônio Brandão de Oliveira Neto, e o presidente da CPI, o vereador Adir Leite de Lima, para comporem a nominada CPI, concedendo um prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias para a conclusão final dos trabalhos. O resto, o relatório quer dizer, o trabalho, diz o trabalho que foi feito por essa comissão, das oitivas, dos funcionários que foram ouvidos, dos proprietários, fornecedores de peça para esse veículo que foram ouvidos, e eu, esse relator, chegou ao voto de, tendo em vista a enorme divergência e o elevado gasto com aquisição de peça para o único veículo Vectra CD marca GM Ando de fabricação 2000, que segundo a tabela FIPE possui valor comercial aproximadamente de R$12 mil no mercado de automóveis usados, não se pode admitir a realização de gastos de manutenção com peças de reposição totalizando o valor de R$25 mil, R$25.110,98. Esse vereador, no exercício pleno da relatoria da CPI, emite seu voto no sentido de se encaminhar cópia integral do corrente processo à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Biporã, a fim de que possa ser melhor investigado o caso, adotando-se as medidas que comporta, responsabilizando-se o prefeito municipal e demais envolvidos, enquadrando-os na lei de improbidade administrativa com as consequências que o caso requer. É como esse relator vota o final do trabalho dessa CPI. Senhor presidente, eu acho que eu consegui ser claro, para esclarecer melhor aos ouvintes, a quem está nos assistindo pelo Facebook, o meu voto é para que essa CPI seja encaminhada ao Ministério Público, que eu tenho certeza que vai acatar essa denúncia e vai investigar com mais detalhes, com mais rigor. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Jorge de Almeida.
Senhor presidente, nobres vereadores, o Anderson e o Cláudio que se faz presente aqui na sessão, boa noite a todos. Ao povo da Jataizinho e de fora Jataizinho que está acompanhando através do Facebook do Fabiano Roberto Marques, mais uma vez obrigado aí pelo trabalho voluntário que está fazendo, está levando aí aqui os trabalhos da Câmara Municipal para todas as pessoas. Eu queria dizer que ontem nós tivemos aí a final do futebol suíço ali no estádio municipal, onde o vereador Igor Sabará se fez presente. Quero parabenizar a equipe dos Mercenários e o Atlético que chegaram aí para fazer essa final dessa competição. Então quero parabenizar todos os atletas ali do Mercenário, o Diogo Catarino, que sempre está se empenhando aí em fazer com que essa equipe, com o passar dos anos aí, fica mais forte e conseguiram aí ser campeão. Quero parabenizar toda a equipe do Atlético também. Está aqui o Binho ali responsável por essa equipe, uma equipe aí que vem disputando alguns campeonatos, sempre chegando aí nas fases finais. Parabéns aí ao pessoal do esporte, desde a Taizinho, o Gilberto, o João Rogério, que sempre está ali auxiliando ali no campo, o Celso, que é secretário de educação, que a pasta do esporte está ali vinculada à educação. Então parabéns aí por mais esse campeonato que se encerrou no dia de ontem. Parabéns a todas as equipes que participaram, foram 12 equipes que participaram dessa competição. Então parabéns a todos os diretores de equipe, Enfim, todas as pessoas que se envolveram nessa competição, o pessoal da arbitragem, então parabéns aí a todos. Não poderia também deixar de falar, dia 28 de outubro agora é dia do servidor público, eu quero estar parabenizando todos os servidores, desde a Taizinho, tá, mesmo com tantas dificuldades, tem procurado desempenhar o seu melhor trabalho dentro do município, para ir ajudar na manutenção das coisas da nossa cidade. Então, eu quero, desde já, desejar um feliz dia do servidor público, para o povo de Jataizinho, para todos os servidores públicos a nível de Brasil. Quero dizer também que aqui o vereador Laércio, o vereador Antônio citou, o vereador Adir, essa situação da zona rural, tá, entendemos que nós tivemos aí algumas situações devido às chuvas em nosso município, que danificou muito as estradas municipais. Eu já tinha cobrado aqui na reunião anterior, sei que está tendo toda uma correria aí para tentar amenizar essa situação, tá, do pessoal da agricultura. Então, que o departamento aí de obras possa aí, num tempo rápido, está tentando ajudar aí os nossos agricultores que começaram a fazer o plantio de suas lavouras. Então a gente tem que ter todo um cuidado. Sabemos que é uma época aí de chuvas, tá, que a chuva pelo jeito não para por aí, mas que possa estar tentando consertar e conservar alguns pontos importantes das estradas municipais. Então tenho certeza que o pessoal já está tomando essa providência, já está arrumando alguns lugares, para que nós não tenhamos que ouvir algumas coisas dos agricultores. E é lógico que os vereadores sempre é um alvo mais fácil das cobranças. Então tenho certeza que eles vão estar tentando agilizar isso o quanto antes. E também fiquei feliz em ver que as pessoas afetadas aí pelas águas que assolou o nosso município nesse mês aí, tá, já está sendo atendido aí pelo município, tá, eu não pude estar presente, mas o vereador Igor Sabará, junto com os secretários, junto com o prefeito, estiveram juntos aí entregando algumas coisas que as pessoas perderam, e a prefeitura, junto com o Departamento de Ação Social, está tentando repor isso de alguma maneira para as pessoas. Agradecer todas as pessoas que se envolveram, as pessoas que estão fazendo doações, tá? O Estado que já está ajudando de alguma maneira o nosso município. Então isso é muito importante. Num momento tão complicado, difícil na vida dessas famílias, o município está aí tentando ajudar da melhor maneira possível. Então nós fizemos essa cobrança, já sabíamos que o município estava trabalhando em cima dessa situação, de estar ajudando, e tem que ajudar naquilo que for necessário. Tá? É coisas que ninguém espera, que ninguém está preparado para resolver quando acontece. Já Taizinho, infelizmente, sempre está acontecendo isso. Então o município ele tem que se adequar, ele tem que se preparar, porque é difícil o ano que nós não temos coisa dessa natureza que acontece em Jataizinho. Então tem que ser criado toda uma estrutura aí ao longo do ano, sabendo que uma hora ou outra aí, quando a gente menos espera, acontece essas situações que tem acontecido em Jataizinho, e o povo tem que ser atendido imediatamente. Tá? Nós que tivemos ali, o vereador Antônio Brandão passou por lá já, logo na manhãzinha daquele primeiro acontecido em Jataizinho, aquela tromba d'água que veio naquela quarta-feira, e as pessoas praticamente que perderam tudo. Tá, não pôde ficar nas suas casas, perderam toda a sua comida, perderam roupa, perderam documentos, perderam um monte de coisas. E, de repente, leva-se alguns dias para estar atendendo essa demanda. Então, nós temos que criar uma estrutura para, quando acontecer, e sabemos que isso constantemente acontece no município, que temos que estar preparado para estar dando aí uma solução imediata. Tá, principalmente, coisa, comida, roupas, alguma coisa nesse sentido. As outras coisas, pode até esperar, mas isso é essencial na vida das pessoas, para que eles possam ali cuidar dos seus filhos, cuidar das suas famílias. Era isso que eu tinha para dizer aqui nesse momento. Agradeço aí a atenção de todos e mais uma vez agradeço o espaço aqui dessa presidência.
Com a palavra o senhor vereador Alex Antônio de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhores vereadores, aos munícipes que estão aí nos assistindo aí pela transmissão ao vivo do Face do Fabiano aí, aos irmãos Anderson e o Claudio que estão aí hoje presentes na sessão, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra hoje, estive ausente na última reunião. Primeiro, parabenizar o vereador Adir, já tinha me mostrado a indicação hoje aqui na Câmara, muito bem lembrado isso aqui, que é uma das cobranças que a gente passou quase que o mandato inteiro passado brigando por isso aqui, né? E como eu conversava com o vereador Adir hoje, nós não sabemos um equipamento tão caro, o que está sendo feito desse monitoramento. E uma coisa que seria tão significante na questão de prevenção quanto à questão de segurança pública. Senhor presidente, eu também gostaria de dizer que, retornando da viagem, que fiquei uma semana fora, eu pude presenciar que nossa cidade está vivendo um momento muito crítico. E não consigo visualizar mudança a curto prazo. Eu hoje me deparei com a situação de ver um ônibus escolar, inclusive sendo dirigido pelo ex-motorista, que por sinal prestou a sua vida inteira como um excelente motorista, o senhor Áureo, estava dirigindo o ônibus, ele, num ônibus com alunos até sem vidro nos ônibus. E eu acho, assim, um descaso do poder público, sabe? Um ônibus andar sem vidro. E me preocupou isso, sabe? Me preocupou também quando eu fui andar lá para a nossa região, onde está concentrada a maior parte da população, que é o Pombal. Me preocupou que, na verdade, nós estamos sem planejamento nenhum na prefeitura. Planejamento não é boa vontade. Tá? O que eu quero que os vereadores entendam é que planejamento... eu vou dar um exemplo para vocês. Está sendo feita uma reforma aqui na esquina da Câmara, onde era a biblioteca municipal. Uma obra significativa. Vai recuperar uma antiga biblioteca nossa, uma obra significante. Parabéns, administração pública. Porém, não há uma contenção de despesa nessa obra que está sendo feita. Porque você vai colocar ali o serviço de tempo, precisa um local? Precisa. Mas eu acho que, por exemplo, ali poderia se parar de pagar um aluguel na cidade, igual lá onde está localizado o fisioterapeuta, lá o pessoal do Gilson, e colocar naquele lugar ali. Mas a falta de gestão é aquela que te faz acordar cedo, um trabalhador, um pai de família. A gestão nossa está vivendo assim, senhor presidente. É como se você acordasse com o teu salário de R$1.000 no mês, se acordasse cedo, e jogasse para cima todas as contas tuas, e falasse assim: segurei a conta de água e conta de luz, vou pagar esses dois, o resto nós vemos depois. A administração pública está fazendo desse jeito. Nós estamos lá indo para o Pombal, voltando ao assunto, caiu a lateral inteirinha daquela estrada na frente do Tenor, onde tem aquele represamento de água ali. Caiu inteirinho. A administração pública, na reunião retrasada, eu reclamei aqui que nem sinalização não tinha. O que a administração pública fez? Foi lá e colocou uns tubos lá. Então, quer dizer, se passar um ônibus carregado ali, cair naquele lugar ali, além de cair, vai cair com os tubos junto. Então, a administração pública... ela tem que começar a se organizar. Porque ela está com boa vontade. Por exemplo, igual eu disse aqui algumas reuniões atrás, vai lá e faz a metade da rua de asfalto da entrada da cidade, ficou coisa mais linda, bonito. A prefeitura está querendo fazer o serviço, mas aí acaba de fazer o serviço, acaba de fazer aquele asfalto bonitinho, vai lá e quebra tudo o canteiro para colocar coqueiro. Aí suja tudo a cidade de novo, lá na entrada da cidade. Aí enquanto não choveu, ficou aquela anarquia lá, aquele resto de terra no asfalto. Então, eu acho que a administração pública tem que pontuar, tem que pontuar. Por quê? Nós vamos pegar 2 anos agora de crise. Ou estão achando que o governador que vai assumir o estado do Paraná vai chegar aqui 2 anos e vai distribuir dinheiro para Jataizinho? Nós estamos com um prefeito que nem deputado federal não tem mais. Vai ter que garimpar deputado federal. Então, nós estamos com um problema sério na nossa cidade. Vejo boa vontade dos servidores, como eu estou dizendo, mas eu estou achando que está faltando gestão. Nós temos que parar. Eu acho que os vereadores, principalmente os vereadores que fazem parte da bancada do prefeito, eu acho que está na hora de vocês dar um susto no prefeito. E não é um susto fazendo denúncia aqui na Câmara, fazendo tupé aqui. Eu acho que está na hora de vocês dar um susto nele e falar assim, ó, prefeito, acorda. Já foi 2 anos. Qual que é a desculpa agora? Ah, vamos esperar a eleição domingo? Vamos. E depois? Ah, vamos esperar o Ratinho assumir? E depois? Aí vamos esperar outubro, que é as filiações, para ver as janelas, quem vai ser os candidatos depois? E acabou o mandato. Acabou o mandato. Então eu estou vendo, por exemplo, situações aqui, e que eu não tem como eu esquecer que eu fui líder de um prefeito, depois virei oposição a ele aqui, mas eu via, por exemplo, quando o vereador Cícero era secretário-geral da prefeitura, eles tinham um pontuamento ali, eles tinham um organograma. Eu lembro que eu tirava saco, eu não via o Gordo sair para fazer serviço sem passar lá antes, pedir bênção, pedir para o Vilsinho o que tinha que ser feito. Mas o negócio funcionava. O negócio andava. Era pontuado. Agora, está uma obra aqui na esquina, fazendo. Se eu sou prefeito municipal, já tinha parado aquilo ali, o povo estava tudo lá resolvendo aquele problema daquela estrada que vai pombar, aquilo ali é um perigo. E como disse o vereador Jorge aqui hoje, nós vamos aguentar isso até quando? Até quando? Nós vamos começar a fazer a campanha da enchente, né, no nosso município? Daqui a pouco vai chegar um ponto que os políticos da cidade vão ficar tristes quando não tiver enchente. Agora, nós temos que ter uma autonomia para resolver isso. O que nós não podemos fazer é o que está acontecendo. Hoje é vigente, que eu nem sei quem que é, sem equipamento nenhum, correndo até de um caminhão de lixo, gente. Que nem servidor da prefeitura é. Agora, como que alguém vai defender o prefeito municipal aqui se um cara desse cair de um caminhão? Perdeu a vida, perdeu uma mão, ou quase perdeu um pé igual aquele servidor. Quem que vai ter coragem de chegar aqui e defender o prefeito municipal? Então acabou o tempo do primeiro amor, acabou, gente. O negócio tem que começar a andar. Nós vimos há dias atrás o que aconteceu com o colegiado legislativo no Paraná e no Brasil, a mudança que foi. E nós não vamos estranhar se daqui 2 anos acontecer isso aqui também. Porque o povo, ele quer coisa para ontem. Ele não quer, não está querendo esperar mais. Agora, vocês acham, vocês, vereadores, acham que está correto aquele tapa-buraco que foi feito na lateral do posto de saúde, na frente da casa do sogro do vereador Toninho? Vocês que já trabalharam na questão de obras, vocês acham que está correto aquele asfalto que foi jogado fora ali? Vocês acham que aquele tapa-buraco que está fazendo na avenida principal está correto? Tem lugar que nem meio-fio tem. Os canteiros principais da cidade não tem mais canteiro. Como que você vai fazer? Você pega uma camisa velha, rasgada e põe um remendo novo. Temos que pontuar, gente. Eu subi no palanque de um prefeito que falava que não ia fazer gambiarra, veio aqui nessa tribuna e falou que o remédio ia ser amargo. Agora, peraí, só tá dando magnopirol? As obras dele é tudo desse jeito, sai de manhã e faz as coisas atropelado. Agora virou, nós já tínhamos na gestão passada um prefeito que era o rei do Facebook. Agora pegamos um outro prefeito que é o rei do Facebook de novo. E agora ainda pior, porque agora tem um processo de marketing do lado dele. Está vindo gente da prefeitura de Biporã, ex-funcionário de Biporã, pessoal arrojado para o marketing político, e o cara só faz as coisas no Face. O cara vai cortar um negócio, é 30 caras lá para tirar foto dele. Gente, o fake news chegou em Jataizinho. Nós estamos vivendo uma cidade fake news. Eu tô vivendo uma mentira na minha cidade. Eu não tenho mais como. Eu vi vereador aqui que brigou junto comigo aqui para pôr um quebra-mola em frente de igreja. Hoje, está sentado lá dentro e não anda mais os quebra-mola. O que que mudou? O que que mudou? Acabamos de ver o final de uma CPI aqui, que tinha vereador aqui que andava com a pasta das notas embaixo do braço. Sabe? O que que mudou? Até quando nós vamos esperar isso? Agora, nós temos que pontuar. O vereador está fazendo seu papel aqui. Tem os vereadores que estão defendendo a administração pública, que tem que defender mesmo. Tem os vereadores que vão ter que criticar, porque se não tiver o debate, não precisa vereador. Nós vamos ter que debater aqui dentro. Mas agora, o que não pode ter... é um consenso ridículo que está tendo na cidade de Jataizinho de achar que está tudo bom e perfeito. Porque não tem nada perfeito. Não tem nada perfeito. Você vai arrumar um muro de uma escola municipal, você nem reboca o muro e quer pintar o muro sem arrumar os quebrados. Você vai arrumar uma coisa, você faz tudo de qualquer jeito. Sabe? Nós temos que parar, acabou já essa fase do amorzinho, do oba-oba, do... sabe, do... Gente, nós temos que parar. Não aguenta mais. Nós estamos vivendo uma cidade hoje que o prefeito municipal, ele para uma reunião dos professores municipais às 3 horas da tarde para pedir voto pro deputado dele. Vocês acham que está certo isso, vereadores? Vocês acham que se... nós tivéssemos uma justiça séria, ele não tinha os direitos dele político cassado? Ele não pode fazer isso. Ele, como gestor, ele não poderia ter levado os servidores numa chácara para pedir voto também. E tudo nós estamos aceitando aqui. Sabe por que nós estamos aceitando isso? Para ajudar Jataizinho. Estamos passando a mão na cabeça. Mas até que hora? Até que hora? Então, senhor presidente, para encerrar... eu acho que nós temos que mencionar o que está acontecendo com a nossa cidade. Não é possível mais acreditar que esses 9 vereadores de Jataizinho estão achando que Jataizinho está bom. Não quero saber se lá para trás foi melhor ou pior. Eu quero saber que até agora está ruim. E nós temos condição de melhorar. Mas para isso, para melhorar, o prefeito tem que ajudar. O prefeito tem que ajudar. Ele tem que pegar e começar a organizar a prefeitura, começar a organizar a administração pública, porque do jeito que está, não dá para continuar. Não tem condição. Infelizmente, eu vejo a Taizinho num buraco sem fundo. Como disse aqui o vereador Antônio Tizil, eu acompanho vários municípios do Paraná. Mas vários mesmo. E eu não consigo entender por que uma prefeitura de Jataizinho, uma administração pública, ela faz ainda audiências públicas em horário comercial. Como que um trabalhador vai sair no horário comercial para ir numa audiência pública? Todos os municípios que eu recebo as mensagens, que eu tenho meus amigos via redes sociais, os meus alunos, os meus clientes, todas as audiências públicas é 19 horas, é 20 horas, é 21 horas. Tem audiência pública até 22 horas. É só em Jataizinho que parece que as audiências públicas é feita para o povo não vir na reunião. Que essa é a verdade. Porque se o povo tivesse vindo na reunião, estaria já sabendo que estamos quase ao ponto de privatizar o nosso lixo e vai ter gente aí que pode correr o risco de pagar mais caro o lixo do que a água que ele vai usar na casa dele. Então é por isso que às vezes é feita a audiência fora do horário para o povo não saber disso.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que nos acompanham via Facebook do Fabiano. Boa noite especial ao Anderson, que se faz presente. Meu pai, mais uma vez, está nos acompanhando aí. Primeiramente, eu queria parabenizar a comissão organizadora do campeonato que findou agora no domingo, no qual estivemos presente eu, o vereador Jorge e o prefeito. Queria dar um parabéns especial à equipe do Mercenário e o Atlético Mercenário, que foi o campeão, né Jorge? É, toda a comissão organizadora aí que fez um campeonato bacana, que é uma coisa importante aí no município, no qual todos se desempenham de forma imparcial aí para fazer um campeonato legal e para que todos possam competir sem briga, sem nada. Foi um campeonato que gerou até uma certa discussão aqui na Câmara, mas que de alguma forma findou bem e legal. Queria parabenizar a todos que fizeram parte dessa comissão aí. E também eu queria fazer uma reclamação, não enquanto vereador, mas enquanto munícipe, a administração pública, e acerca dos terrenos particulares que estão sendo deixados esquecidos aí no município. Principalmente ali na Rua Maranhão, entre o Guido Zanini e o Milton Félix Pessoa, na Rua Mato Grosso e a Maranhão ali onde... Oi? Isso, entra Potiguar de Medeiros também, fica Mato Grosso, Potiguar de Medeiros e Maranhão, assim. Aquele terreno, salvo engano, é um terreno particular. Eu queria aqui que o secretário de governo, vigilância sanitária, até mesmo o prefeito, notificassem o responsável por aquilo ali, porque aquele terreno está uma calamidade pública ali, porque mato, tem cavalo, tem boi, sai bicho ali, é coisa de outro mundo. Eu queria que de alguma forma notificasse não só os donos daquele terreno, mas tantos outros terrenos aí no município que está ali parado, só ocupando espaço vago mesmo. No direito nós chamamos isso de res nullius, coisa de ninguém. Tem a coisa ali, mas ninguém exerce o poder de dono, ninguém faz nada sobre aquilo. Mas o município tem um poder que nós chamamos de poder de império, de desapropriar, de tomar para si aquilo ali. Eu acho que falta, no momento, agora está faltando um pouco de pulso, não sei por quais motivos, mas do município aí entrar com medidas imperativas para solucionar algum desses problemas aí. E não é a primeira vez que eu estou sendo cobrado acerca dessas situações, mas eu creio que providências serão tomadas acerca disso. E isso que eu tenho para falar hoje, agradeço a todos pela atenção aí.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Primeiramente eu quero cumprimentar a todos do Facebook, o senhor vereador, o presidente, o pessoal que estão. E a gente vê tanto discurso, tantas coisas, e o mesmo uma coisa boa no discurso do vereador Alex, eu vi que parou todo mundo da rede social. Sabe? Foi parar o discurso do vereador Alex, começou todo mundo na rede social outra vez. Então é prefeito, é vereador, ninguém dá atenção o que está acontecendo em nosso município. Que um fala, eu principalmente, vereador, sou o cara que mais dou atenção para as conversas, para o que pro discurso que é feito. Eu primeiramente, eu vou, antes de discursar mais, de falar alguma coisa, eu vou falar sobre esta indicação aqui do monitoramento das câmaras de segurança. Inclusive, estava junto com o presidente do CONSEG, sábado, foi sábado, né, vereador, né, presidente? E nós estávamos discutindo até isso aqui, e hoje eu vi, por um acaso, parece por uma coincidência, o município de Guararema, no estado de São Paulo, o índice zero de criminalidade, zero. Sabe qual é o significado que tem? Câmara de monitoramento, a polícia fica um cuidando e passando para a viatura, ninguém quer saber de graça. Todo mundo passou na televisão hoje. E daí deve muita gente ter visto isso aí. Entendeu? E índice zero. Então a Câmara de Monitoramento é uma coisa prioritária, é uma prioridade que precisa. O presidente do Conselho está aqui, que cuida da segurança, ajuda a cuidar da segurança pública, sabe muito bem o que, que é uma câmara de segurança, no qual, aonde pode qualquer uma pessoa que for fazer errado, porque o que tem de gente para fazer errado, sabe, tem muito mais, não sei, tem mais gente que cuida do certo, mas que tem pessoas que cuidam do errado, tem. E com a Câmara de Segurança você vai pensar várias vezes que ela tem uma grande potência e vai monitorar o erro que estão fazendo. Isto é uma coisa de prioridade. Eu peço para o setor do prefeito, do executivo, que tome uma decisão e arrume essas câmaras de segurança imediatamente. Segurança do município, saúde e educação são a maior prioridade que tem, sem nenhuma dúvida. Sabe? E depois vem, claro, os trabalhos que a gente questiona aqui, cobra, que nem tem essa ponte da Água do Pari lá, Água do Pari, que é uma prioridade, que precisa da ponte. Agora lá tem um problema. Pela lei é açaí. E lá toda a vida foi Jataizinho que assume a responsabilidade de cuidar daquelas estradas. Tem que ver qual é a maneira que vai fazer, sem dizer que dessa maneira os agricultores não podem ficar. Tem que tomar uma atitude correta para poder resolver o problema das estradas rurais, que é é impossível do jeito que estão. E o povo está cobrando e é difícil. E eu me parece que vai ficar por mais alguns dias, porque o titular da moto da imperadora, que é o Leão, ele está de férias. Tá? E não tem outro que substitui ele à altura. Tem substituto, mas não substitui à altura. Então é complicado. Parece que é fácil, mas não é. Não é fácil. Então tem que ver o que, que vai fazer, qual é a maneira. E quando vem uma cobrança, que nem o vereador Alex cobrando, tem razão de cobrar, eu concordo plenamente, dentro de um fato, às vezes diferenciado, porque a cobrança é uma cobrança até radical, uma cobrança difícil, mas ninguém teve culpa desse decalto, desse temporal que passou por Jataizinho, no qual aonde a prefeitura tomou a atitude certa de ir lá sinalizar, porque proibir o trânsito ali é difícil, porque tem muita largura para cima. Eu tive lá, eu fui o primeiro que fui lá cobrar, para fazer aquele serviço lá e fazer um aterro lá, que tem que aterrar de pedra aqui lá. Tá? Isso aí não é eu que estou falando, não, que o engenheiro foi lá constatar também para poder ser resolvido aquele problema. Só que, agora com esse negócio de chuva e falta caminhão, vai mexer, não dá certo. Então não é com um dia, com dois, que vai liberar aquilo lá. Só que tem que ser tomada uma atitude? Tem. O vereador tem razão. Tem que ser tomada uma atitude? Tem. Eu venho cobrando intensamente aquilo lá. Intensamente eu venho cobrando. Por quê? Porque aquilo lá, se encher aquele buraco lá de pedra maior, sabe? E for fazendo acabamento, volta no jeito que era, sem nenhum problema. Mas carregou, a chuva carregou. Depois persistiu a chuva, atrapalhando o trabalho que não tem condições de trabalhar chovendo. Qual é a melhor maneira que tinha? Era sinalizar para não ter perigo. Que do jeito que está lá, agora só se quiserem bater na manilha ou fazer alguma, porque não tem perigo de desbarrancar lá não. Sabe? O menos por tempo curto, que também não pode ficar a vida inteira, porque se dá outra chuva aí carrega o resto. Tá? Isso daí tem que ser tomado uma atitude rápida pelo setor do Poder Executivo para poder resolver esse problema. Tá? Eu, às vezes, a gente fala Jataizinho, não é Jataizinho. Todas as cidades têm cidades complicadas, tem cidade difícil também. E não é diferente Jataizinho, que hoje não tem uma receita própria e não tem dinheiro para fazer todas as obras. Se tiver dinheiro, é fácil. Não é que vem do Estado, vem recurso, os vereadores sabem disso que não vem, os vereadores sabem disso. Tá? E o que tem que fazer? é fazer as coisas que vem fazendo dentro da maneira do possível. Cuidar da saúde, da educação e procurar automaticamente resolvendo o serviço da maneira que pode. Esta que é o fato administrativo. Porque eu sei falar alguma coisa de administração, senhor vereador. Eu sei falar alguma coisa de administração. Eu sei falar tanto, porque está lá o setor do prefeito, que o mais que cobrou daquilo lá foi eu. Olha, corra atrás disso, vamos fazer isso. Porque eu estou vendo o perigo, eu estou vendo o que, que pode acontecer, um fato lamentável na nossa cidade, porque aqui, se por um acaso se faz uma obra boa, não vem televisão, não tem nada. Mas se tiver qualquer uma coisa que é de mal, a primeira coisa é crítica e televisão em cima. E esses fatos que aconteceu com o Jataizinho, se aconteceu em Londrina. Lá também aconteceu em Londrina. Olha lá Londrina para você ver a situação que estava também. Tá? E não foi resolvido ainda. Aconteceu em país de primeiro mundo. Acontece no Japão. Que vem aquele tsunami lá, como é que é? E leva tudo. Leva tudo embora. E depois não é com um dia nem com dois que é construído. Vai 3-4 anos para acertar. Sabe? Mas nada disso não vamos pensar, porque a nossa cidade ainda é prioritária, presidente, por gentileza, ainda é prioritária que nós temos uma cidade no qual, aonde não pega tanta tempestade, que nem Deus o livre guarde, lá em Londrina foi pior do que aqui, muito pior. Londrina arrancou posto de gasolina, arrancou o autógrafo, fez desordem. Deus o livre guarde uma coisa que é lá, se vir na nossa cidade aqui, com as casas simples, frágil e com um problema seríssimo. Então, graças a Deus, que nós podemos agradecer a Deus. Porque não precisa pensar em política, não. Fala, ah, político foi lá correndo, lá o vereador. O que, que o vereador fez? Vamos ver. Lá. Vai lá falar, ô rapaz, o que, que fez na sua casa? Mas cadê que ele mete a mão no bolso que não tem também dinheiro para fazer isso? Porque só com dinheiro público? Não é com salário de vereador que vai resolver isso? Tá? Ir lá comprar tantas coisas lá para fazer. Eu fui mexer numa casa lá na vila, lá que destelhou uma casa lá do qual, aonde eu tomo conta, gastei 4 mil reais, lá está pendurado ali no Eduardo ali, ó, para pagar. Numa casa gastei 4 mil reais, numa casa e no muro. Tá? Agora, pergunta, eu não fui atrás de ninguém, fui tentar resolver. Ainda depois ainda foi criticado que eu estava tentando resolver numa casa, uma mulher falou, ah, você virou as costas para mim, então, pô, mas é só Deus que pode salvar todo mundo. Eu simplesmente peço para Deus para salvar todo mundo. Agora, eu faço o possível como vereador e estou aqui lutando, trabalhando pelo Jataizinho melhor. Eu tenho certeza disso. Tá? Agora, porque nós aqui com crítica, falando do prefeito, quer jogar tudo a culpa do prefeito, quer jogar isso daquilo, não vai resolver. Não vai resolver. Não vai porque não tem dinheiro, não tem poder aquisitivo. A prefeitura não tem. Como a Câmara também não tem. Tem poder aquisitivo, sim, para resolver lá o problema da... como pode, da saúde, da educação. E eu vou falar uma coisa da educação, senhor vereador. Me permita, vereador, que eu vou falar o seu nome, me desculpe ter de falar. Mas o vereador... se fosse eu, prefeito, a primeira coisa que eu fazia era terceirizar o transporte escolar. Não terceirizar a educação, transporte escolar. Sobrava motorista, sobrava outra coisa, e não tinha essa bagunça de ônibus sem vidro, de ônibus uma coisa, um ônibus outro. Eu faria isso. Só que eu não sou o prefeito. Quem tem autoridade para fazer isso aí é só o prefeito. Eu sou o projeto que veio da... me fugiu até da cabeça aqui. Do projeto que nós discutimos aqui, essa semana passada aqui, sobre a terceirização do lixo, sobre a maneira. O que eu sugeri? Se for terceirizar o lixo para piorar para o povo, então deixa o jeito que está. Porque quantas e quantas coisas que já vem fazendo? Paga água, paga tudo quanto é coisa, agora se for jogar mais taxa em cima da água, em cima da água para o povo pagar, então deixa do jeito que está. O município já está O que é que o vereador Laércio está chacoalhando a cabeça? Está chacoalhando a cabeça? Tá bolacha lá. Então tá. Então tá bom. Olha aqui. Não, obrigado. Olha aqui. O nós, audiência pública. Agora me veio na audiência pública, nós viemos aqui e não veio vereador nenhum. Só veio eu com o vereador Tizinho e o vereador Jorge. Nós viemos em três só. O vereador Gordo também veio. Tá? Aí o que que aconteceu? Não estou questionando que vocês estavam viajando, nem questionando o horário. Tá? Não estou questionando nada disso. Estou falando nós, a realidade, nós viemos em quatro aqui. Tá? E nós, o vereador Tizil e eu, que o vereador Jorge foi embora mais cedo, estávamos aqui discutindo o direito do povo de Jataizinho. Qual é a maneira? Nós estávamos aqui como defensor do povo de Jataizinho. Nós não estávamos aqui analisando a audiência pública, nós estávamos aqui, eu fiz a abertura, dei a palavra para quem deveria falar, secretário do meio ambiente falou, o rapaz que veio do dono do projeto falou, mas nós também falamos e questionamos, né, o vereador Tizil? Nós questionamos a nossa posição como defensor, como o vereador Jorge também falou. Nós vamos analisar muito desse projeto. Ali vamos mesmo. Eu, na minha parte, eu vou fazer. Agora, cada um que faça a sua parte da maneira que pensar que é de melhor para o povo. Então é tanta coisa que a gente tem que abordar aqui para falar que o tempo acaba sendo curto. O tempo acaba. Já passou? Já passou meu tempo? Mas o vereador Alex também passou um monte. Tá bem? Mas tudo bem. Eu não estou justificando por ele. Eu sou eu e ele é ele e acabou. Tá? Mas a minha posição sempre é uma posição de estar trabalhando para o município de Jataizinho. É zona rural, aqui na cidade, e procurando sempre fazer o que é de melhor. Obrigado, presidente. Obrigado porque me relevou por mais algum pouco de tempo.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martel.
Bom, não havendo mais nada no expediente, não havendo nada na ordem do dia, na reunião de hoje, passamos então o período destinado ao final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário que faça a chamada nominal e também gostaria que o vereador Adir assumisse essa presidência, que eu vou precisar me retirar.
Com a palavra, o vereador Laércio do Rei Tizil.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu só quero dizer que a gente ouviu aqui ser mencionado por vários vereadores a respeito da ponte da Água do Pari, onde há 6 meses atrás eu estive lá com o secretário de obra e a gente foi lá dar uma olhadinha. E, na verdade, lá não se faz o dia, não. Na verdade, o vereador Alex sabe muito bem disso também, né, vereador? O vereador Adir, o vereador Mauro, o vereador Jorge, que lá já veio umas vigas de concreto na época da doutora Terezinha, e até ontem não foi colocado nenhuma, e se eu não estou enganado, as vigas já foram condenadas. E lá o vereador Adir mesmo disse na reunião passada que a ponte lá é alta, é difícil de trabalhar. E nós sabemos então que tem umas longarinas dela que estão quebradas e vai ter que trocar. E como o vereador disse, lá nessa briga judicial ainda estamos para resolver se lá é Jataizinho ou é Açaí. Mas a grande verdade é que o problema lá tem que ser resolvido, né, vereador? Então a gente até vamos, nós sabemos que lá vai ser bem difícil para a gente poder mexer. Se eu não me engano, estava correndo já atrás de uma viga, um pessoal cedeu uma madeira para que seja feito lá. E lá para botar tubo, eu acho até que é bem mais difícil. Então eu acredito que uma parceria entre Jataizinho e Açaí já podia estar sendo conversado para que seja resolvido aquele problema daquele pessoal lá, que para tirar a safra daqui a uns tempos vai ser muito difícil, que a gente já viu vários agricultores já sofrendo lá com para poder passar com seus maquinários, para estar cuidando dos seus plantios e até mesmo para estar vindo aqui para a cidade. É, no momento são essas minhas palavras e desde já passo a palavra para o vereador Alex Gomes Antônio de Faria.
Bom, senhor presidente, eu só o vereador vice Adir, que está agora conduzindo, eu só gostaria de ressaltar, na verdade, nós temos só que entender o seguinte, na administração pública, não tem mais lugar para amador, tá? Não tem mais lugar para amador. Acabou o amadorismo, né? Como diz. Não tem mais jeito de você brincar de ser gestor público. E outra coisa, senhores vereadores. Eu estive ausente semana passada, mas soube que entrou em discussão o projeto, a questão da terceirização do lixo, se não me engano, né? Não entrou ainda, mas vai entrar, né? Tá. Então vou dizer para os vereadores o seguinte. Nada é por acaso, tá, senhores vereadores? Vocês abram os olhos de vocês, porque esse é um projeto que vai dar muita polêmica. Por quê? Por que que é feita uma audiência pública em horário não comercial, em horário comercial, para os eleitores não virem na cidade? Porque se fizer uma audiência pública às 20 horas da noite, dizendo para a população que nessa audiência pública está tratando um projeto que futuramente vai ser cobrado lixo dos munícipes de 17 a 20 reais por mês na conta de água, a população vem na Câmara. Olha só, senhores. Há um questionamento que pode ser terceirizado esse serviço por serviço de água e esgoto, igual a Embiporã. Mas eu falo agora para os eleitores de Jataizinho. A administração pública, quando não recebe o seu IPTU, ela tem que buscar as vias judiciais para receber o IPTU. Tem municípios que executam com 2 anos, outros com 3, outros com 4, Jataizinho. Jataizinho executa com 5 anos. A partir do momento que os senhores vereadores derem um aval para a administração pública terceirizar o lixo, nós não sabemos quanto vai ser cobrado, que daí não cabe mais aos vereadores. Aí é a administração pública que vai botar o preço no lixo. Aí é a administração pública que vai colocar o valor que ela vai cobrar. É a administração pública que coloca o preço. É a administração pública. A administração pública, os vereadores não podem colocar preço nisso. Os vereadores não podem colocar preço em taxas, nem em taxas, em nenhum tipo de taxa de serviço, o vereador não pode. Isso é matéria financeira. Quem tem que fazer isso é a administração pública, é o executivo. A partir desse momento, nós vamos estar dando mais uma vez um cheque em banco para o prefeito municipal. Nós vamos assinar um cheque em banco para ele. E não é culpa dele, não, porque todos os prefeitos gostam de fazer isso. Gosta de usar a Câmara Municipal para depois jogar contra o povo e falar que nós que fizemos o projeto. E vai terceirizar esse serviço. E aí é o seguinte. Aí, meu chegado, você que paga a conta de água, se atrasar a tua conta de água naquele mês, você não pagou o lixo, no outro mês tem que pagar o lixo os 2 meses. Porque quando vem aquele reaviso do serviço de água, aí vem junto com o teu lixo para pagar.
Então, se for cobrado R$20 por mês, você vai pagar R$240 por ano de serviço de lixo. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, nós não podemos passar para os administrados, para os eleitores de Taizinho, a nossa incompetência. Porque a administração pública, se ela está incompetente, ela não pode começar a terceirizar o serviço para os outros da incompetência dela. Não vou entrar no mérito aqui de quem vai administrar isso, se é o SAAI, se é empresa terceirizada, se é a Curica, se não é a Curica. Só que o que eu vejo hoje, senhor presidente, é um filme repassando e nós hoje tendo que dar honra para quem tem honra no, na hora. Porque há mais de um ano atrás, no primeiro ano de mandato, veio nessa casa aqui conversar com alguns vereadores aqui no fundo, ou então, na época, vivo ainda, o vice-prefeito Fabinho, conversar que tinha ido atrás de procurar empresas para terceirizar a coleta de lixo. Foi tirado o sarro dele ali no fundo, falando que isso não era viável. Inclusive, foi tirado sarro pelo prefeito municipal na época e foi tirado sarro por outras pessoas que hoje estão lá com o prefeito. E hoje estão correndo atrás de mandar esse projeto para a Câmara. Então, quer dizer que o vice-prefeito da época falou na época, ele estava com a razão. Mas como não era viável na época ele fazer isso, porque na verdade o nome dele ia aparecer mais que o do prefeito municipal, tentaram dar um abafo ali. E agora, depois de algum tempo, agora vem à tona de novo, e agora o que o ex-prefeito na época falou e não era bom naquele momento, hoje o prefeito e a sua cúpula pensante ali, hoje eles acham bom e eles vão mandar esse projeto para a Câmara com a questão aí da LDO, da diretriz aí, e futuramente eles vão poder fazer essa situação. Eu não quero fugir do meu tempo, eu quero deixar essas palavras aos eleitores de Taizinho para os senhores saberem, que, para vocês saberem que a população de Taizinho está prestes a acontecer isso, a você acordar num certo dia e ter uma taxa ali que pode variar de 9 até 17, 20 reais, e você vai ter que pagar junto com a tua conta de luz, de água. Se você não pagar aquela taxinha, o teu lixo vai ser recolhido, mas a tua água vai ser cortada.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira.
Bom, senhores, eu gostaria de expressar minha opinião também sobre esse projeto da terceirização da coleta de lixo. Eu não estava presente nessa audiência. Não vou mentir para quem está nos vendo no Facebook que eu estava trabalhando nesse dia, que eu estava em viagem a passeio, que eu tirei férias do meu trabalho e, portanto, fui aproveitar minhas férias do meu trabalho e não compareci na audiência. Mas já estou me inteirando do projeto. Hoje já vim aqui na Câmara durante o dia e estou me inteirando desse projeto. Eu quero dizer o seguinte, concordo plenamente com o que o vereador Alex Faria disse aqui agora. Eu só gostaria de lembrar o seguinte: em outras gestões, em gestões passadas, a coleta de lixo do nosso município era eficiente. Ela era eficiente. Era feita de maneira eficiente. Hoje não está sendo feita mais de maneira eficiente. Hoje não está sendo mais feita da forma como se fazia em gestões anteriores. Então isso, não se pode agora jogar essa dívida, jogar essa responsabilidade no bolso do contribuinte. Porque essa é uma despesa que o município sempre arcou. E como o vereador Alex disse, quando foi falado aqui, quando saiu isso da boca do vereador, do ex-vice-prefeito Fábio de Moraes Polônia, ele foi gozado, deram risada da cara dele, por vereadores que hoje não estão presentes nessa casa mais. Eu gostaria de deixar claro o seguinte, que eu já me coloco contra o projeto. Eu já me coloco contra. Tudo que vai mexer no bolso da população. Uma população que o poder aquisitivo é baixo. Uma população que tem aí seu aumento de salário, em maio de todo ano, de R$10. Vai pagar 17 a 20 coletas de lixo? Então eu já me coloco contra o projeto. Mas eu não duvido, vereador Alex, que esse projeto seja aprovado nessa casa. Que o senhor sabe que aqui o Poder Executivo tem a maioria dessa Câmara. Ele está aqui, a bancada a bancada aqui da Câmara se constitui em 6 vereadores que apoiam o prefeito. Então, não vai me espantar em nada se esse projeto for aprovado. Se esse projeto for aprovado. Cada um tem seu voto, cada um tem sua opinião. Não estou colocando palavra nem voto na boca de nenhum vereador. Só estou dizendo que isso pode acontecer. Que uma reunião entre quatro paredes, com o Poder Executivo e com os vereadores que fazem parte da bancada do prefeito, esse projeto pode ser aprovado. Pode ser aprovado. Então, por isso que eu quero me colocar já contra esse projeto. Já me coloco contra. Inteiramente contra. Por quê? Vou explicar de novo por quê. Porque em outras gestões a coleta de lixo era feita com eficiência. Hoje, não tem a mesma eficiência, é por falta de programação, como o vereador Alex disse, por falta de uma organização e, às vezes, até por falta de incompetência. Até por incompetência, não falta de incompetência, por incompetência. Por isso eu já me coloco contra o projeto. Contra o projeto. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado, desejo uma boa noite a todos. E que segunda-feira estaremos aqui debatendo de novo, sempre a favor da população e do município de Jataizinho. Muito obrigado.
Com a palavra, senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. Queria saudar mais uma vez todos aqueles que ainda se fazem presente, tanto na live quanto de forma física aqui na sede da Câmara. Mas eu, acerca do, vou pegar o gancho do vereador Alex com todo respeito, do vereador Toninho com todo respeito, mas eu acho que são essas ideias, eu me coloco como ideias visionárias, questão da terceirização dos resíduos sólidos. Eu acho que não só a questão de gerenciamento, mas eu acho que antes de tudo, nós nos colocarmos, acho que qualquer opinião, qualquer voto de forma prematura, eu acho que é queimar na largada, como nós dizemos aí no dia a dia. Eu acho que qualquer opinião antecipada acerca de qualquer tema, antes de nós pegarmos o processo físico, o projeto físico, nós nos colocarmos contrários ou a favor, com todo respeito, é uma extrema demagogia. Que nem eu estava comentando aqui com o Juliano, eu falei assim, se o processo de coleta de resíduo sólido funcionar que nem funciona em Biporã, meu, será uma maravilha. A questão da coleta seletiva, porque quando nós falamos em terceirizar o resíduo sólido, não é só pegar o plástico, o papel, a comida e jogar num buraco e descartar, não. Quando nós falamos em processo de resíduos sólidos, nós tratamos os três R's: reciclar, reutilizar e reinventar. Por exemplo, quando você vai terceirizar um produto ou algum serviço, quando nós partimos para a iniciativa privada, quando nós terceirizamos, a questão da eficiência se torna mais eficaz. Por quê? Porque não vai só pegar o seu lixo na sua casa, só o seu plástico na sua casa e destinar para um lixão, para um buraco. Todo esse material, o que pode ser descartado, será descartado. O que pode ser reutilizado, será de uma forma inteligente e reutilizada. Eu acho que qualquer opinião nossa contrária a qualquer projeto, sem ter em mãos o projeto para a gente analisar inciso por inciso, artigo por artigo e alínea por alínea, eu acho que com todo respeito à opinião de todos, acho que é um grande equívoco mesmo. Mas eu acho que nós devemos sempre estar abertos, não só como vereadores, mas enquanto cidadãos e munícipes, acerca de entender o posicionamento de todos. Eu acho que a implementação de uma coleta de resíduos sólidos terceirizada no município vai garantir muito melhor desempenho e o funcionalismo público está abarrotado. Tem gente fazendo o que não é para fazer e tem gente que precisa fazer algo que não pode. Então, eu acho que essa brecha, não. Eu acho que essa possibilidade da terceirização do resíduo sólido acho que no momento seria um grande boom, um grande start no nosso município, que de alguma forma também poderia gerar o tão esperado emprego que todo mundo cobra aqui. Vocês não, o senhor, vereador Jorge, o senhor não acha que seria uma ideia bacana também? Terceirizar vai gerar emprego. Não, exatamente, são medidas, são projetos, são estruturas que devem ser tomadas. Não vai ser todo mês, não vamos colocar também eu enquanto munícipe, eu enquanto contribuinte do SAI, enquanto contribuinte da administração pública, eu não vou achar bacana pagar todo mês 20, 30, 50 reais numa coleta de lixo. Mas eu falo assim, nós pagarmos um valor acessível e que nós podemos custear e que essa coleta seletiva, ela se autopague, ela se autoconstrua com a coleta seletiva, destinando o produto reciclável para a destinação exata e correta, eu acho que todo esse gerenciamento, se nós fizermos um estudo de custeio, eu acho que é uma coisa bacana e viável. Mas eu espero pegar o projeto físico para dar uma analisada, sentar com ambos os vereadores e nós para que nós possamos ter uma visão melhor e ampla acerca do projeto. Eu não estou me colocando nem contrário, nem favorável do projeto ainda, porque eu não tive acesso a ele. Mas é uma coisa que, se funcionar como funciona nos municípios vizinhos, principalmente Biporã, um município que nós temos mais contato, é uma coisa que os munícipes vão agradecer. E quero parabenizar o vereador Adir pela indicação da implementação e utilização das câmeras de segurança, porque é um material caro, um material que nós munícipes precisamos ter em nossas mãos, porque isso evita, coíbe qualquer tipo de criminalidade. Não vai coibir e evitar 100%, mas uma diminuição que seja de 20%, 30% já ajuda os munícipes nessa questão de segurança. É isso que eu tenho para dizer hoje e peço mais uma vez desculpa por ser contrário à posição de algumas dos que estão aqui, mas esse é meu posicionamento. Não devemos tirar conclusões precipitadas antes mesmo de analisar o projeto físico. Obrigado pela atenção e é o que eu tenho para falar por hoje.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Eu quero fazer as minhas considerações finais e quero que o pessoal do Facebook preste bem atenção e todo mundo preste bem atenção, os senhores vereadores também. Olha aqui, olha como é que são as coisas. Esta casa de lei, os nobres vereadores que aqui fazem parte dessa casa, esses há poucos dias atrás, foi aprovado um projeto nesta casa aqui, um projeto do vereador Antônio Brandão, um projeto para caçamba, para pôr entulho aqui. Sabe quanto custa uma caçamba para pôr entulho? R$70. E não partiu do prefeito, partiu desta casa de lei, o projeto, aprovou o projeto e publicou o projeto. E até hoje não foi usado o projeto, tá? Por quê? Por causa das condições do povo para pagar. Eu vi uma caçamba, uma pessoa usando, custa R$70 cada uma caçamba. Quero chamar muita atenção do povo e não é projeto do prefeito. Com um projeto desta casa de lei, de autoria do vereador Antônio Brandão de Oliveira, e a Câmara inteira votou a favor. Tá? Outra coisa que eu quero dizer. Estão muito precipitados sobre o projeto, falando em bancada do prefeito, falando isso, falando aquilo. Eu vi na audiência pública, presidi a abertura da audiência, e os vereadores que acompanharam, que foi o vereador Cícero, o vereador Tizio, o vereador Jorge, também participaram junto, e eu questionava aqui na audiência pública que Biporã é R$9,50 por propriedade. Eu trouxe papel na mão, eu não vim falar bobagem. A minha filha mora lá e tem dois terrenos. Eu fui lá, peguei do terreno maior, peguei do terreno mais pequeno, entreguei na prefeitura. Está na mão do secretário de governo lá. Para ver que não é 17, não é 18, ninguém sabe quanto é. Tá? Ainda tem uma discussão desse projeto. Esse projeto vai vir na mão de todos os vereadores. Eu concordo com a preocupação dos vereadores para não prejudicar ninguém. Mas se por um acaso um projeto que vinha para essa casa de lei, que for resolver o problema, que for R$9 por casa, por propriedade, eu não acredito que vai prejudicar ninguém. Eu acredito que vai ser um projeto viável, Um projeto que vai terceirizar, vai tirar uma coisa do município à parte. Essa é a minha opinião. E eu sempre levo a opinião correta. Eu procurei primeiramente fazer, senhor vereador, um levantamento de Biporã para depois eu falar alguma coisa. Tá? Eu não questionei, não ultrapassei, não falei que tem vereador que vai aprovar o projeto, que não tem vereador que vai aprovar o projeto. Isso é um projeto que está em discussão, está na prefeitura, acho que não veio nem para essa casa aqui, né? Não veio nem para essa casa de lei ainda. Sabe? Agora, como se diz aquele velho e antigo ditado, o pau que bate em Chico, bate também em Francisco. Agora vamos questionar o projeto que partiu lá do prefeito. Vamos criticar o projeto. Agora, o projeto que partiu dessa casa de lei, ninguém questionou. Ninguém. E está mexendo no bolso do povo. Rapaz, se o cara quebra lá 4 carriolas de lixo, ele tem que ajustar uma caçamba e é R$70. Aí ninguém fala nada. Entendeu? Tá ligado? Não é que a gente quer questionar contra o vereador, mas vamos ser realistas. Vamos procurar a verdade, procurar a maneira correta. Aí sim, eu concordo. E nem procurar perseguição. Porque uma administração não é fácil. Agora depois, tem vereador que foi líder do prefeito aqui e o discurso era outro. Agora hoje não. Hoje muda o discurso e bate de verde e amarelo. Eu também bato. Mas de uma maneira cobrando. De uma maneira de cobrança, de uma maneira com a responsabilidade, com coerência para o nosso município e conhecimento. Eu já hoje esqueci, de tanto que eu falei, eu esqueci até que era audiência pública, eu falando. Agora hoje, eu abordei a monitoração das câmaras. Então, ponte da água do Pari, esse negócio do lixo, que estão antecipando tudo o contrário. Biporã cobra R$9,50 por propriedade. Fala, ah, não, é comercial, não, é social. Pode ser social, pode ser a maneira que for, mas aqui pode ser adotado o mesmo sistema. Se lá funciona, bem diz o vereador Igor, é uma responsabilidade a mais? É. Sabe? Mas, até agora, não temos nenhuma definição. E quando toca de mexer no bolso de alguém, muitas pessoas não querem. E os vereadores na comparação bate, põe e vai embora. Mas tem que escutar a verdade. Tem que escutar a verdade. Tá? Isso é o povo que está escutando a verdade. E os senhores vereadores que aqui estão, tem que escutar também. Eu não tenho satisfação a dar para o prefeito, a dar para ninguém. Faço o meu trabalho político. O meu trabalho com responsabilidade, o que é de bom para a nossa cidade de Jataizinho. Quero agradecer a todos os vereador que aqui estão, o munícipe que aí está, e convidar para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta, esperamos a audiência de vocês, a audiência do povo, e não vamos antecipar nada, e sim, vamos ser claros, vamos ter responsabilidade com nós fala, porque falar e jogar culpa nos outros é fácil, agora resolver é difícil. A coisa melhor que tem no mundo é jogar a culpa no outro. É falar que o outro não sabe fazer, é falar que é isso, que é aquilo. Só que vamos ter uma responsabilidade e chamar a responsabilidade para a gente. Nessa Câmara aqui, nós aprovamos um projeto que mexe no bolso do povo. E ninguém falou nada, ninguém questionou, ninguém criticou. Entende? O povo talvez nem sabe disso. Quem foi o autor do projeto? Vereador Antônio Brandão de Oliveira. Tá? Então essa aí tem que todo mundo ficar sabendo. Eu quero agradecer o meu amigo Fabiano, muito obrigado Fabiano pela transmissão, obrigado a todos vocês, obrigado aos senhores vereadores pela atenção e até segunda-feira se Deus quiser.